Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
A provocação começou no último sábado.
No próprio X, Elon Musk questionou Alexandre de Moraes. Por que você está exigindo tanta censura no Brasil? Em seguida, Musk ameaçou reativar contas do X bloqueadas pela justiça por desrespeitar a legislação. Mas elas seguem bloqueadas na rede social.
O comentário de Elon Musk em um post do ministro Alexandre de Moraes foi feito dias depois dos chamados Twitter Files serem divulgados por um ativista americano.
São supostas trocas de e-mails de funcionários da rede X, né, a plataforma X de Elon Musk, dizendo que as autoridades brasileiras estavam pedindo informações pessoais de pessoas investigadas na disseminação de fake news. O dono do Twitter, Elon Musk, se envolveu pessoalmente, então, nessa questão, que é promovida por parlamentares de direita aí do Brasil, inclusive parlamentares que já vieram em Washington para tentar levar o assunto para o Congresso americano, dizendo justamente que a justiça brasileira tenta silenciar vozes conservadoras.
As declarações do bilionário dono da plataforma serviram como uma fagulha e inflaram o discurso da extrema-direita contra o judiciário.
Armou-se uma arapuca. Porque nós estamos aqui debatendo um tema levantado e que está sendo comemorado pela extrema-direita nas redes sociais. Não tem um perfil de bolsonarista que você entre que eles não estejam repercutindo, estejam retuitando, estejam comemorando, estejam se organizando.
Estratégia conhecida e repetida em outros países.
Eu fico me perguntando se, no final das contas, não era sobre ganhar dinheiro a compra do Twitter, era sobre ter uma plataforma política pelo qual ele pagaria, até deixaria de ganhar dinheiro, para dar uma levantada de bola em determinadas plataformas políticas, normalmente ligadas a governos autoritários ou com pretensão a ser autoritários.
Alexandre de Moraes reagiu às provocações e, numa canetada, resolveu incluir Musk em inquérito do qual ele é relator.
Diante das ameaças, Alexandre de Moraes decidiu incluir o empresário no inquérito das milícias digitais por suspeita de dolosa instrumentalização criminosa da provedora de rede social X e determinou que Elon Musk seja investigado aqui no Brasil.
Na decisão, Moraes afirmou que os provedores de redes sociais e de serviços de mensageria privada não devem ter nem mais nem menos responsabilidade do que os demais meios de mídia, comunicação e publicidade. Que as redes sociais não são terra sem lei e nem são terra de ninguém. E que os provedores devem absoluto respeito à Constituição Federal, à lei e à jurisdição brasileira.
Da redação do G1, eu sou Júlia do Alibe e o assunto hoje é o embate entre Elon Musk e Alexandre de Moraes. Como o dono do X, o antigo Twitter, atua para inflar a extrema-direita no Brasil e em outros países? E o que está por trás da mobilização dele contra o ministro do Supremo? Neste episódio, eu converso com a advogada Estela Aranha. Ela foi assessora especial e secretária nacional para direitos digitais do Ministério da Justiça. E hoje é integrante do Conselho Consultivo da Organização das Nações Unidas para a Inteligência Artificial. Terça-feira, 9 de abril. Estela, quero começar te pedindo para nos situar sobre quem são os personagens envolvidos nesse caso. Tem o Elon Musk, o bilionário, dono do X, mas tem também um ativista americano chamado Michael Schellenberger. Conta pra gente como é que foi a operação envolvendo Musk e Schellenberger e o que são os Twitter Files.
Ele é um velho conhecido deste debate junto com o Musk, né? Acho que desde 2021, junto com outros jornalistas, eles começaram a trabalhar junto com o Musk. O Musk liberou arquivos internos de e-mails, de comunicações, né, do Twitter, quando ele assumiu o Twitter, para esses jornalistas específicos, seleciona alguns arquivos, e eles começam a produzir um material justamente para corroborar as teses do Musk em relação a esse debate político, ideológico, com foco no conceito que deles de liberdade de expressão. Eles fazem esse debate já com esse nome, né, Twitter Files, né, que são os arquivos do Twitter, como se os jornalistas tivessem encontrado ou tivessem vazado arquivos e feito uma apuração de fatos, mas quando na verdade, né, é o dono da empresa, quando assume a empresa, libera e-mails internos da empresa para que eles construam a partir de recortes descontextualizados, de comunicação, uma narrativa, né? Isso acontece nos Estados Unidos, aconteceu também um debate lá no Reino Unido, e agora a gente está aqui no Brasil com esse mesmo personagem.
E Musk disse achar às vezes divertido e às vezes estressante os embates com Moraes, ou seja, uma sinalização de que ele não vai dar trégua.
Normalmente nos davam 2 horas para suspender uma conta ou enfrentaríamos multas pesadas. E a resposta final, estávamos recebendo demandas para suspender membros do parlamento e grandes jornalistas. E além disso, não poderíamos dizer a eles que foi a pedido de Alexandre de Moraes. Tínhamos que fingir que era devido aos nossos termos de uso. E essa foi a gota d'água e dissemos não.
É esse ponto que eu queria aprofundar com você. Essa atuação conjunta do Musk com esse ativista americano serve aos propósitos do discurso da extrema-direita. E você mencionou há pouco que foi usado em outros países.
É justamente isso, né? Enfim, é um argumento para fazer uma agitação política em torno de um tema que é caro e é importante para essas bases, justamente é diferente, né? Aqui no Brasil, quando você está tentando, de alguma forma, que a justiça tenha alguma jurisdição sobre discursos golpistas, ilegais, criminosos, né? Nos Estados Unidos, eles fazem um debate sobre entrega de dados da própria companhia para os órgãos de law enforcement. Lá tem uma legislação diferente do Brasil sobre quando se entrega dados, né, para essas agências aí de aplicação da lei, né, que a gente chama de law enforcement, de segurança, de FBI e tal. E eles, enfim, fazem todo este debate falando justamente com esse mote de que existe um governo de esquerda nos Estados Unidos e que ele está violando todos os preceitos de liberdade de expressão, entregando dados para o governo, fazendo esse tipo de propaganda. E aí você usa a opinião dos próprios funcionários da empresa, defendendo a empresa, como o mote, né? Essa isca aí para você construir sua narrativa. Eles são recortados, aqui, e pelo menos aqui na narrativa brasileira, você tem um recorte deles, de algumas partes, você não tem um contexto inteiro, e aí você descontextualiza tudo, tira de ordem cronológica e monta uma narrativa. E é o mesmo modus operandi que ele faz aí nesses debates internacionais, ele repete aqui no Brasil nesse momento.
Espera um pouquinho, eu já volto para continuar minha conversa com a Estela.
Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado, além de uma plataforma de investimentos em real e dólar, com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conheço C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank.
Estela, essa discussão toda que a gente está fazendo agora, ela tem um elemento que me parece fundamental, que é o fato da legislação americana, no que diz respeito à liberdade de expressão, ser diferente da brasileira. E a extrema-direita brasileira se baseia muito na legislação americana quando quer questionar as questões aqui no Brasil. Musk alega que a decisão do ministro Alexandre de Moraes limita a liberdade de expressão como em nenhum outro lugar do mundo. E aí ele disse naquele post dele que não vai cumprir a decisão da justiça brasileira. Por outro lado, nenhum ato concreto dele foi feito até agora. Pelo menos até a hora que a gente está gravando, nada foi feito por parte da X de não cumprir a decisão judicial. E muita gente questiona o fato do ministro ter tomado essa decisão por ofício, sem manifestação do PGR e sem ter acontecido um ato formal oficial por parte do X. Como é que você analisa esse contexto?
Bom, primeiro em relação à liberdade de expressão, né? A gente, vários, né, dos direitos fundamentais, ele tem interpretações diferentes em cada país, seguindo diferentes tradições jurídicas. Nos Estados Unidos é um direito que não é absoluto, né? Ele tem algumas limitações, mas tem menos limitações. No Brasil, assim como na Europa, em outros países que têm uma tradição que são mais próximas, né, do direito europeu, ele não é um direito que se destaque em relação aos outros, né? Ele está no mesmo patamar que os outros e, obviamente, quando ele fere outros direitos, você tem que colocar dentro de uma proporcionalidade. Né? Então, não existe direito absoluto e, obviamente, quando você usa essa expressão para você pôr em risco as pessoas, a sociedade, a democracia, ou cometer crimes, ele, obviamente, ele não é um direito absoluto, ele pode ser Sim, limitado, e é isso que nós estamos falando, né?
O presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, divulgou uma nota em que afirma que o cumprimento de decisões judiciais é uma regra mundial. O texto afirma, como é público e notório, travou-se recentemente no Brasil uma luta de vida e morte pelo Estado Democrático de Direito e contra um golpe de Estado, que está sob investigação nesta corte com observância do devido processo legal. O inconformismo contra a prevalência da democracia continua a se manifestar na instrumentalização criminosa das redes sociais. O Supremo Tribunal Federal atuou e continuará a atuar na proteção das instituições, sendo certo que toda e qualquer empresa que opere no Brasil está sujeita à Constituição Federal, às leis e às decisões das autoridades brasileiras.
Além de tudo, tem uma questão, outra questão também, que é diferente em outros países, é que a regulação do debate eleitoral também ela é muito maior. No Brasil, a legislação eleitoral regula detalhes, né? Você vai na TV, pode falar ao mesmo tempo que o seu adversário, você tem limites de gasto com propaganda, você tem um monte de coisas que, por exemplo, nos Estados Unidos não tem, porque aqui a simetria, né? O equilíbrio das forças aí eleitorais tem que ser equivalentes. Então, a gente tem muitas diferenças em relação ao debate da liberdade de expressão de modo geral e, em especial, também em período eleitoral, que você tem realmente restrições maiores, tradicionalmente sempre no Brasil, aqui deste limite para que a competição eleitoral seja absolutamente justa e equilibrada. A gente teve as declarações, né, do Elon Musk, não sei se vão mudar, e as declarações da empresa, da pessoa física são uma, da pessoa jurídica é um pouco diferente, né? A empresa soltou uma nota que diz que discorda da decisão, mas que irá recorrer. Em momento nenhum ela diz que não vai acatar. Mas eu acho que tem uma agitação política muito grande, né, que o Elon Musk faz, e um ataque direto às instituições democráticas e em especial às cortes brasileiras. Talvez a preocupação do STF ao fazer a manifestação seja de alguma forma conter esses ataques, justamente por isso, né? O que me parece é que, de alguma forma, aí o judiciário olhou que alguma contenção para acalmar e aplacar essa crise aí dos poderes constituídos, para que não virasse uma crise institucional maior. Mas, efetivamente, ela não tem nenhuma penalidade à empresa enquanto ela não descumpre a lei, né? Isso a decisão do Alexandre de Moraes não coloca.
Alexandre de Moraes também determinou que a rede social X se abstenha de desobedecer qualquer ordem judicial já emanada, inclusive realizar qualquer reativação de perfil cujo bloqueio foi determinado pelo STF e pelo TSE, sob pena de multa diária de R$100 mil por perfil e responsabilidade por desobediência à ordem judicial dos responsáveis legais pela empresa no Brasil.
E aí, justamente, a decisão dele é muito centrada no CPE, na pessoa física, né? Elon Musk, e realmente aí ele sim fez fatos novos de uma agitação política, de ataque às instituições, de disseminação de notícias falsas, com o objetivo de desestabilizar a democracia.
Em um trecho da decisão, o ministro disse que o empresário Elon Musk iniciou uma campanha de desinformação sobre a atuação do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, que foi reiterada no dia 7 de abril de 2024, instigando a desobediência e obstrução à justiça, inclusive em relação a organizações criminosas. Além disso, o ministro do STF determinou a abertura de outra investigação contra Musk para apuração das condutas em relação aos crimes de obstrução à justiça, inclusive em organização criminosa e incitação ao crime. A inclusão de Elon Musk como um dos investigados no inquérito das milícias digitais pode ter, pelo menos, duas consequências práticas. Se condenado, o empresário não poderá ter mais negócios aqui, nem entrar no Brasil.
Mas, apesar de todo esse contexto, existe a crítica do fato dele ter tomado a decisão de inclusão do Musk no inquérito das milícias digitais por meio de um ato de ofício.
Sim, né? Tem setores da sociedade que, né, e jurídicos que estão fazendo essa crítica, mas nesses inquéritos, em situações excepcionais, por bem da ordem pública, tem havido algumas decisões nesse sentido.
De fato, é inadmissível que um empresário estrangeiro que opera no Brasil, segundo as normas e as leis brasileiras, desafia o ministro do Supremo, desafia ordens judiciais, inclusive em termos muito pouco civilizados, né? De dizer ele tem que sofrer um impeachment, ele está fazendo bravata, ou se referindo ao Alexandre de Moraes, um descaramento, ele usa inclusive essa expressão. Por outro lado, também a paciência, eu percebo claramente no meio jurídico, com esse inquérito das milícias digitais, com muito pouca transparência, com tudo mantido em sigilo e sem decisão, sem condenação das pessoas, um inquérito em que cabe tudo, essa paciência também está terminando.
Elon Musk, e é o que muito esses líderes de direita fazem nas redes sociais, ele bravateou. Ele disse coisas, mas ele não praticou atos para efetivamente frustrar o desígnio da justiça. Então, sobre esse aspecto, se questiona a ocorrência de possíveis outros crimes, como a incitação à prática delituosa do artigo 286 do Código Penal e, para alguns, até a possibilidade do artigo 288 de associação criminosa, se ele tivesse envolvido com outras pessoas para a consecução desse fim. Da parte de Moraes, a crítica é oposta. O que se diz é que ele teria de ofício determinado a instauração de um inquérito sem que o Ministério Público tivesse se manifestado ao Supremo Tribunal Federal pedindo essa providência.
Você citou há pouco as declarações do Musk que foram feitas fora do país. A gente também mencionava o fato de ele ter feito essas declarações, estar, num português mais coloquial, bravateando, mas que até agora não tem nada concreto. Ele pode ser punido já no Brasil por causa dessas declarações?
Assim, o efeito, né, dessas declarações, obviamente, elas se ocorrem dentro da jurisdição nacional e a aplicação da lei, sim, pode ser feita dentro, né, desses tipos que tem no Estado Democrático de Direito e outras questões, né, que estão dentro desses inquéritos. Ela pode ser feita, sim, no Brasil, em relação à própria fala do Musk, né? Os efeitos são produzidos no Brasil, você tem o efeito da jurisdição nacional, se for apurado que realmente constitui algum tipo de crime, viole algum tipo penal, ela pode ser penalizada no Brasil. A legislação hoje permite isso.
A União Europeia abriu investigação contra a plataforma de mídia social X, o antigo Twitter, por violar as leis do bloco sobre desinformação, conteúdo ilegal e transparência. A empresa do bilionário sul-africano Elon Musk pode ser multada em 6% do rendimento global ou mesmo proibida de operar em toda a União Europeia. A lei de serviços digitais exige que as empresas online protejam os usuários de conteúdo de ódio. A empresa declarou que está colaborando com o processo regulatório.
Estela, nessa segunda, o relator do projeto de lei que regula as redes sociais, que é o deputado Orlando Silva, diz que vai pedir ao presidente da Câmara, o Arthur Lira, que coloque esse projeto de lei em votação. É muito difícil que esse tema avance no Congresso, tá? Não vai avançar essa semana, já trago essa informação para os nossos ouvintes. E Lira avalia que a sociedade está muito polarizada e que isso virou um fla-flu e que esse tema não pode ser analisado no curto prazo, que está contaminado. Qual a sua opinião sobre isso?
Bom, eu avalio que o tema de regulação das redes sociais é muito importante e muito urgente, de modo geral, né? É claro que a avaliação da necessidade social e do clima político para aprovação no Congresso são completamente diferentes, né? Porque aí não faz sentido colocar a votação porque não vai ser aprovado e tem que, quer que seja aprovado, tem que aguardar esse momento favorável. Mas é uma necessidade muito, muito importante e aí para todo mundo, porque na verdade é o seguinte, né? Primeiro a gente tem uma interpretação que por muito tempo, uma interpretação equivocada até do próprio Marco Civil da Internet em relação às redes sociais e serem meros intermediários e que não são. Né? Elas interferem no discurso político. Enquanto meros intermediários, eles não seriam responsáveis por nada em que circula nas redes sociais. Né? Hoje você pode ter a leitura que sim, eventualmente, né, numa fala específica, de um post específico, você não pode ter a responsabilidade porque é de terceiros, mas para manter o ambiente das redes sociais, né, de modo íntegro, com segurança, sem cometimento de crime, sem esses riscos sistêmicos gerados, né, por essas coisas de fake news, entre outros elementos, direitos, né? Tem a obrigação, sim, das plataformas, de ter o dever de cuidado, que é o nome jurídico que a gente usa dentro do sistema de responsabilidade, mas isso deriva da boa-fé objetiva, de qualquer relação contratual, ou também em relação ao direito do consumidor, que você tem o dever de segurança, de manter as redes sociais seguras, de manter as redes sociais com esse ambiente íntegro e sem esses riscos. Então, a gente precisa ajustar esse entendimento, e mais do que isso, né? Quando a gente ajusta esse entendimento que elas têm responsabilidade, a gente tem que densificar essa responsabilidade, dizer o que objetivamente são essas responsabilidades, porque senão cada juiz no país vai ter sua decisão diferente, cada plataforma vai fazer o que quiser, não vai ter uma uniformização.
O texto já foi aprovado no Senado e agora está pronto para ser votado na Câmara. As novas regras atingem provedores que têm, em média, por mês, mais de 10 milhões de usuários. A proposta reforça que liberdade de expressão e acesso à informação são direitos dos usuários das plataformas digitais. O projeto também vai determinar que as plataformas digitais mantenham regras transparentes de moderação e dos algoritmos, que atuem diligentemente, ou seja, prontamente, para prevenir e reduzir práticas ilícitas, como crimes contra o Estado Democrático de Direito, atos de terrorismo, crimes contra crianças e adolescentes, racismo e violência contra a mulher. O relator também estabelece prazo de 24 horas para que as plataformas cumpram as decisões judiciais para a retirada de conteúdo ilícito e multa de até R$1 milhão por hora para o caso de descumprimento.
Então é uma regulamentação legal que nós votamos no Senado, hoje está na Câmara dos Deputados, e espero que a Câmara dos Deputados possa evoluir, ainda com alterações naquilo que foi feito pelo Senado, para poder termos uma lei federal que discipline essas plataformas digitais no Brasil.
Então, as obrigações das plataformas têm que ficar claras, e são as obrigações de moderação, mas também de transparência, como essa moderação está funcionando, justamente porque se tiver excessos, você pode ter ajustes para a proporcionalidade. Então, essa proposta de regulação, ela prevê deveres, mas ela também traz, né, obrigações que ajudam nessa calibração desse sistema, né, que você não tem também tanto avanço na liberdade de expressão, porque você vai ter obrigações de transparência, tanto individual, de você saber qual conteúdo seu foi moderado, por quê, quanto de modo geral, relatórios de moderação, relatórios de avaliação de risco sistêmico, mitigação de risco, com uma autoridade supervisora para saber o que cada rede social está fazendo para manter esse ambiente que a gente fala de integridade de informação, integridade eleitoral também, e todas essas questões de crimes que são cometidos na internet, o problema de discriminação, entre outras coisas. Essas leis não criam obrigações novas em relação ao discurso. O discurso ilegal já é vedado, né? Ela só cria os processos para demonstrar como que essas leis são cumpridas, né? Como um discurso que é ilegal, está sendo moderado para que não seja propagado, como é que está evitando que esses crimes sejam cometidos na internet. E aí é muito mais, né, além do que política, a gente está falando também, né, a gente tem vários problemas aí nessas redes sociais, de mutilação, de automutilação de jovens, conteúdo de exploração sexual infantil, que está muito grave, né? Por mais que trabalhem, sempre está crescendo. A gente tem relação de problemas de discriminação racial contra mulheres, entre outras coisas, né, que precisam ser olhadas.
Stella, muito obrigada pela sua participação aqui no assunto e fica um convite para uma próxima vez.
Tá, muito obrigada, Júlia, muito obrigada a todos. Aí é um prazer enorme, né, acompanhar vocês por aqui.
Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazurowski e Gabriel de Campos. Neste episódio colaborou também Sara Rezende. Eu sou Júlia Dualib e fico por aqui. Até o próximo assunto.
Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer. Escolha um banco completo no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Abra sua conta no C6 Bank.